UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três horas 33 minutos, boa tarde, eu sou Michele Bruck. Estamos de volta com o Expresso 104,5 da Estação do Conhecimento para você. E a Rolimã é uma revista que tem como tema os direitos de crianças e adolescentes. Criada em 2014 pela Oficina de Imagens, o objetivo é contribuir para o debate público sobre políticas destinadas aos jovens. Neste mês, a ONG responsável pela publicação lançou uma campanha de financiamento coletivo buscando arrecadar aí recursos para as duas próximas edições da Rolimã. Para contar para a gente um pouco mais sobre a revista e essa campanha, conversamos agora com a repórter da Rolimã, Bárbara Pansardi. Boa tarde, Bárbara. Tudo jóia?
Boa tarde, Michele. Tudo bom e você?
Tudo bem. Prazer falar com você na UFMG Educativa, viu?
Prazer é meu.
Maravilha. Ô, Bárbara, qual que é o tipo de conteúdo que vocês publicam na revista Rolimã?
Bom, a Rolimã, ela é uma revista voltada para organizações que atuam em defesa de direitos humanos e principalmente para a área da infância, né? A área da infância e juventude. E ela vai diretamente, é distribuída gratuitamente para conselheiros tutelares, que são profissionais que atuam no atendimento de meninos e meninas, sobretudo, sim, em situação de vulnerabilidade social, e conselheiros municipais de direitos, que são aqueles que ajudam na construção de políticas públicas da infância. Então, os temas da revista têm a ver mais ou menos com esse universo, assim, contribuem principalmente para esses atores. São temas como, por exemplo, pacto humanizado, desigualdade de gênero na infância, trazem à luz infâncias invisibilizadas, como infância indígena, infância quilombola, questões de políticas públicas, como é o tratamento de saúde mental para meninos e meninas, né, na rede de atendimento de saúde pública, e temas desse tipo.
Uhum. Você falou aí que ela é distribuída gratuitamente para os conselheiros tutelares, organizações aí da área da infância. Ela também está online. Qual que é a importância, Bárbara, de facilitar o acesso à revista para esse público?
É um público que, digamos assim, tem pouca formação. Às vezes eles assumem essas funções, né, de conselho tutelar ou de conselho municipal de políticas públicas, mas eles têm pouca formação do que é o universo da infância, de quais são os temas que são debatidos. E é um público que muitas vezes, principalmente porque chega a diversos municípios de Minas Gerais, não tem grande acesso à internet, não tem grande acesso a uma rede de informações que a gente pode ter. Então é muito importante essa distribuição ser gratuita, eles terem acesso para qualificar o debate deles, para eles se formarem, compreenderem quais são os temas que estão em voga, quais são os argumentos que eles podem usar, como, por exemplo, agora a gente tem a questão da redução da maioridade penal, né, que é um tema que está sendo muito debatido, e é uma população que não tem tanto acesso a esse tipo de formação.
Uhum. Então, vamos dizer que é fundamental, né, o acesso desses profissionais aí ao conteúdo da revista. Como é que surgiu a ideia de criar a Rolimã?
Surgiu um pouco da constatação de que faltavam informações no meio jornalístico voltadas para esse assunto, né, sobre promoção e garantia de direitos de criança e adolescente. Não são questões que a gente vê assim, com muita frequência nos meios de comunicação, inclusive a própria função do conselheiro tutelar, do conselheiro de direito da infância, são funções um bocado desconhecidas. Assim, o tema da assistência social não é um tema super debatido e tal. Então, carecia de informação sobre esse assunto. Uhum. E aí, diante dessa constatação, a gente decidiu propor um tema, assim, inclusive com a ONG, onde a gente atua, que é a Oficina de Imagens, a fim de garantir que esses profissionais também tivessem acesso a esses debates, pudessem estar informados a respeito disso.
Eu estou com uma edição aqui na minha mão e tem vários temas, você falou aí, tem a questão indígena, uma questão muito interessante que está muito em voga, que é a questão da sexualidade, do gênero, classificação indicativa. Como são feitas essas pesquisas? São temas, por vezes, a gente observa que são temas, assim, digamos, espinhosos ainda nos dias atuais. Como é que é feito todo esse trabalho de pesquisa e dessas personagens para a revista, Bárbara?
Bom, assim, a gente tem algumas sessões que são fixas, né, e que, por exemplo, essa questão das infâncias invisibilizadas, a ideia a cada edição é trazer um tipo de infância, então teve infância indígena, infância quilombola, infância em ocupação urbana, e também tem outros temas que tem mais a ver, por exemplo, se tem alguma lei que foi aprovada ou que está em tramitação, como é o caso, por exemplo, de publicidade, que aconteceu, uma resolução foi publicada pelo CONAMB e isso gerou alguma polêmica com relação se ela teria validade de lei ou não, e discursava sobre publicidade infantil, que inclusive foi o tema do Enem do ano passado. Então a gente pensou, bom, é uma coisa que pouco se fala e está sendo um pouco polêmica, vamos tratar um pouco disso. Ou pesquisas que saem, que são interessantes, sobre desigualdade de gênero na infância, como as meninas fazem muito mais as tarefas de casa, né, de lavar louça, arrumar cama, que os meninos. Saiu uma pesquisa sobre isso.
Essa matéria é ótima, né? O que é ser menina no Brasil, né?
Isso, exatamente. Então, assim, a gente vai se pautando um pouco pela atualidade dos temas e um pouco também pela necessidade de certos temas que são um pouco espinhosos e pouco debatidos, como fortalecimento de vínculos familiares, coisas que têm muito a ver com os profissionais que atuam no dia a dia com a área de infância, adolescência e juventude, mas que não encontram muito eco nos meios de comunicação tradicionais.
São 3:39. Boa tarde, você está no Expresso 104,5 da UFMG Educativa e nós estamos conversando com a repórter da revista Rolimã, a Bárbara Pansardi. Bárbara, a revista Rolimã é distribuída aí para mais de 800 municípios aqui em Minas. Como é que é para uma ONG, né, produzir, distribuir esse material, toda essa logística?
A gente acaba dependendo um pouco de aprovação de projetos, né? Então, no caso, ano passado a revista estava sendo financiada por um fundo que chama FIA, Fundo de Infância e Adolescência, que é por meio de renúncia fiscal de uma determinada empresa, né, que destina uma verba por meio de renúncia fiscal, e aí a gente consegue financiar por meio desse benefício. Esse ano, especificamente, a gente não conseguiu nenhum financiamento, né? Trabalho no terceiro setor é sempre difícil, sempre tem falta de recursos, não é uma coisa que visa muito a lucratividade, então tem pouco atrativo. E aí, justamente por isso que a gente teve a ideia de lançar uma campanha de financiamento coletivo, que é uma espécie de vaquinha, né, para quem não sabe o que é, por meio de uma plataforma, para tentar manter a iniciativa e conseguir garantir mais dois números da revista e garantir o acesso desse tipo de informação para os profissionais que atuam no atendimento a crianças e adolescentes.
Vocês pensam em distribuir essa revista em escolas também?
Sim, assim, é muito difícil porque é muito grande, né, teria que ser uma tiragem enorme, assim, e infelizmente... O custo para impressão e distribuição é um custo bastante elevado, um dos custos mais elevados. Mas a gente tem muita gente que fica sabendo da revista por alguma razão, e aí escreve para a gente, pede, muitos assistentes sociais, muitos professores, porque tem temas que são muito caros também esses profissionais, né? E aí a gente acaba incluindo na lista de destinatários. Mas assim, como público direto, a gente ainda não conseguiu ter tanta perna assim para fazer uma tiragem maior, para conseguir atender um público maior. E é por isso que a gente deixa disponível na internet, né? Para que todo mundo que tenha interesse no tema possa ter acesso mesmo a esse tipo de informação.
E quem quiser ajudar aí nessa campanha de financiamento coletivo, como é que faz, Bárbara? Onde acessa?
É só acessar um site que é www.catarse.me/pt/revista-rolimã, sem o tio no Rolimã, né? Então fica Revista Rolimã. Então, www.catarse.me/pt/revista-rolimã. E aí lá você pode escolher as cotas, que são cotas a partir de R$10. Quais são as recompensas que você deseja. Então tem cartilhas, DVDs educativos, camisetas, adesivos, vai receber também as próximas duas edições da revista que a gente soltar, ou até participar de oficinas de comunicação ou oficinas sobre orçamento público, se a pessoa é da área, especificamente da área da infância, né? Ou, enfim, são diversos temas de oficinas.
E essa campanha vai até quando, Bárbara?
Vai até dia 3 de julho.
Ah, então temos tempo, mais de um mês. Maravilha. Temos um tempo bom. Muito bem, Bárbara Pansardi, só mais um pedido musical para te fazer. Site da revista, para a pessoa conhecer o trabalho de vocês?
Ah, claro. Pode acessar www.oficinadeimagens.org.br. E a pessoa vai lá na aba Publicações, Revista Rolimã.
Maravilha. Bárbara, muitíssimo obrigada pela participação no Expresso. Parabéns pelo trabalho aí da Oficina de Imagens. Parabéns a toda a equipe da Revista Rolimã. Microfone aqui sempre aberto para vocês, tá bom?
Ah, muito obrigada pela parceria aí, viu?
Valeu,
um
beijo.
Prazer
foi nosso. Um beijo grande, Bárbara. Tchau, tchau.
Outro, tchau, tchau.
Muito bem, conversamos com a repórter da revista Rolimã, Bárbara Pansardi. Se você se interessa em conhecer mais a publicação, vou repetir para você o site, oficinadeimagens.org.br, oficinadeimagens.org.br, vai lá no link publicações, está lá Rolimã. E para participar da campanha de arrecadação de fundos, que termina, como ela disse, no dia 3 de julho, você pode acessar o site catarse.me/PT/Revista Rolimã, sem o tio no Rolimã. Repetindo então, catarse.me/PT/Revista Rolimã e escolher aí o quanto você quer doar. Tá aí uma causa ultra justa.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.